A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, bom dia. Estou eu aqui, pastor Eliel, da PIB Imperial, para a gente fazer mais um estudo discipulado dos pastores. Estamos começando um novo módulo agora. É importante o discipulado, que é o princípio de Cristo para a formação da equipe. Se o Evangelho chegou até nós, depois de muitos anos, é porque discípulos multiplicaram a palavra, multiplicar o Evangelho, e essa forma de compartilhar a verdade da palavra é muito eficiente. A gente tem crescido muito aqui e hoje nós vamos continuar crescendo numa coisa muito importante para a igreja, que eu acho que é interessantíssimo, que é o papel de cada um. Os papéis precisam estar claros: qual é o meu papel dentro do corpo, qual é o meu papel dentro da equipe, qual é o meu papel como pastor, como discípulo, como discipulador, obreiro. Isso às vezes fica confuso na nossa cabeça, né? Até onde que eu vou, aonde que eu não vou. E esse estudo aqui, eu estou crescendo muito com o pastor Marinho nesse discipulado, com os outros pastores, e vai trazer uma clareza para a gente meditar nisso, colocar tudo no lugar certo. Amém? Estou aqui com o pastor Mazinho. Dá uma saudação, pastor Mazinho.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Que maravilha, né? Mais um discipulado hoje. Estamos aí, é isso.
Amém. Pastor André.
Graça e paz, irmãos.
Pastor Cícero, Pedra 90.
Graça e paz, irmãos. Deus abençoe.
E até o pastor Filho veio de Rosário. Uma honra ter esse homem de Deus aqui, né?
Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Deus abençoe cada um.
Amém. Clareza quanto ao papel de cada membro da equipe é o estudo 431. E aqui o estudo é sempre baseado em perguntas. A primeira pergunta é sempre pessoal. Descreva o seu chamado. Você tem clareza quanto a ele, pastor Mazinho?
Descrever meu chamado é algo assim fantástico, né? Ninguém é tantas coisas, diversidades, mas o Senhor me chamou e eu ouvi a voz dele. Aleluia. E se eu tenho a clareza, muitas vezes nós temos algumas crises, mas a clareza do chamado existe.
Aleluia.
Também.
Mas qual que é a clareza? Você tem clareza, convicção?
Tenho convicção de que eu tenho chamado.
E ele te chamou para quê?
Para ganhar almas.
Aleluia.
Contribuir com o reino.
Amém.
Aleluia.
Pastor André.
O chamado, escrever ele, é contribuir também com os dons, com as habilidades, aquilo que Deus confiou, né, para mim, na minha vida. E a clareza, né? Se eu tenho clareza quanto a ele, sim, eu tenho clareza. E ela vem conforme a minha disposição, conforme eu venho servindo, né?
Pastor Filho, eu tenho um chamado, então, Fernandinho.
Não, quase acertou, 4-1.
Ah, é?
É. Fernandinho tem...
Perdoe
tem
meu pecado, cara. Perdoe meu pecado, pai.
Eu tenho clareza, pastor. Foi difícil, às vezes, para mim, né? Eu entender. Porque eu falei, como que eu vou ter? Vai ficar claro para mim. E com o passar do tempo, você vai entendendo que nós somos escolhidos pelo Senhor para essa nova missão de levar a palavra. E se você procurar entender mesmo pela razão, você não vai conseguir. Mas fica claro com o passar do tempo, né? Porque tem suas dificuldades, tem seus problemas, mas você ama fazer aquilo porque você está vendo o propósito de Deus. Então eu creio que é um propósito que ele tem para mim, ficou claro no decorrer desse tempo que eu estou pastoreando.
Pastor Cícero, pastor jovem, ele é animado, olha a resposta dele. Quando é o primeiro amor assim, o cara chega com todo o gás.
Sim, eu tenho clareza do meu chamado, pois ele está sendo executado e realizado. Penso que a clareza do chamado é quando se concretiza. Então, você está teu chamado, mas não concretizar, então não é tarde, né? Então, esse é o momento, estou vivendo ele.
Amém.
Amém. Eu defini, né, já a minha, o meu chamado em uma frase que eu sempre uso para me relembrar, porque muita coisa pode tirar a gente do foco. Eu fiz velório, eu oro por pessoas enfermas, eu faço um monte de coisa, e tem coisa que até que não é da igreja, nem do ministério, mas ele existe para cuidar da casa espiritual, a começar da família, sendo o canal de avivamento para pastores e igrejas saudáveis. Eu quero ser um pastor referencial. Eu quero que a nossa igreja seja referencial para outras igrejas. Ah, pastor, mas vocês não são, né? Ué, claro que não são, nós estamos perseguindo isso. É igual a santidade. Santidade, você está 100% santo? Não, você está todo dia lutando contra isso. Então, eu sempre vi, mas em pastores desistindo. Talvez você está chegando agora. Mas pastores desistem do ministério, abandonam a igreja fecha, igreja racha, e precisa de muito cuidado com a igreja, com o pastor, para que isso não aconteça. E isso me chamou a atenção. Eu quero ser uma referência, eu quero ajudar esses pastores, eu quero ser alguém que vai romper com essa barreira de falar, ah, esse aí não serviu para nada, foi ser pastor. Não. Esse aí não está dando certo porque isso. Não, eu quero dar ferramentas, eu quero ser um canal na vida do pastor para que ele tenha sucesso, para que a igreja tenha sucesso. Mas eu sei que eu não faço nada disso sozinho. Eu preciso, né, de Deus, depender de Deus e das pessoas que estão à minha volta. Amém? Alguém mais quer complementar? A questão 2 agora é bíblica, né? Salomão tinha quantos papéis específicos entre seus assessores? Quantos papéis você achou aí, pastor Cícero?
12.
Olha, ó. Cita eles aí.
No versículo 7, né? Que esses 12 oficiais, pastor de Israel, que provinham ao rei e a sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. Então, assim, aí como você vê nos versículos antes, cada um, né, tinha um que era sobre o tributo, o outro era oficial, maior amigo do rei, e sacerdote, cronista, então cada um tinha seu papel específico. E interessante que ele servia o rei, cada um do rei era abastecido um ano inteiro por esses homens que o serviam.
Muito bom. Alguém mais quer complementar aí? Colocou alguma coisa diferente?
Eu não contei, né? O Assis foi preciso aí. Mas tinha vários homens que, por exemplo, pegavam esses papéis. Eram seus assessores, né? As pessoas que...
Você elencou eles?
Não, mas é a mesma coisa do Cícero, mas eu só queria falar que as funções eram bem definidas. Né?
Definidas, isso mesmo.
Era muito bem... A Bíblia mesmo relata isso, né?
É, eu elenquei aqui, se você quiser anotar aí. Azarias era o quê? Sacerdote. Uhum. Ele, Orefe e Aías, secretários. Uhum. Josafá, cronista. Uhum. Benaia, comandante do exército. Zadok e Abiatar, sacerdote também. Azarias, governador-chefe. Uhum. Zabud, ministro e amigo. Uhum. Aizar, responsável pelo palácio. Uhum. Adonirão, chefe dos pastores do trabalho forçado. Esse é o Mazinho. Mais 12 governadores, mais 12. Além desses, tinha mais 12. Ele mais 23. Ele mais 23. Eram os papéis que tinham no rei. É gente, não é?
É. Líderes e oficiais.
Líderes, oficiais, gente que eles tinham papéis.
Chamou atenção aí, lendo essa aí, passou até batido aqui, só leu de novo.
Aham.
Amigo, qualquer outro.
Zabud.
Zabud.
Ministro e amigo.
Por que a Bíblia não coloca nada sem
É, o cara
de questão, né? Então, assim, devia ser um cara diferente. Você pode estar ali assessorando, mas poderia ser um cara mais próximo, assim, né?
É que, na verdade, eles se misturaram, né? Eu busquei sobre isso. Por exemplo, aí fala do profeta Natan, cita filho dele. E, na verdade, também, aqui também tem genro de Salomão envolvido. Então, já estavam bem envolvidos. Na verdade, aqui destaca mais que Salomão, né? Tinha um papel específico, era o rei, mas também ele não deixava de ser amigo e se relacionar com todo esse povo aí.
Dá para a gente entender também, né, filho, que ele usa a expressão ministro e amigo. Quer dizer, nós precisamos não só de ser salvo, mas de pessoas que é amigo nosso também. A gente precisa desse relacionamento de amizade.
No ministério, também.
Sim, tem. Você é só aquele ministério. Não, além. A gente são ministros também, é um amigo. Alguém que eu possa compartilhar. Eu me lembro há muitos anos atrás, não sei o que eu vi, tinha os livros de amizade. Né? Não sei.
Sim, tá namoro, aí, noivado, como, casamento.
E o amigo íntimo, né?
Amigo íntimo.
O mais profundo. Né?
Eu ia falar aqui que, assim, aqui no texto, né? Eu achava que ele não era os 20, né? Era somente esses 12.
É 23. É 12 que estão junto, mas são esses aqui.
Esse texto não fala mais.
É.
O senhor está falando mais?
Fala. Mais 12 governadores, não fala? Como é que lê o versículo que fala dos governadores?
Depois que termina a lista dos nomes, certo? É isso?
Vamos ver.
Encarregados dos trabalhadores forçados, Adorirão, filho de Abdá, Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel.
Distritos, ó. É outra coisa. É os distritos.
Funcionários,
e eles traziam todo ano. Esses que sustentavam o palácio. Esses outros aqui do exército não estavam atrás de comida. Esses 12 governadores de distritos. Nomeou que 12 de distritos. Não era os ministros que estão perto dele. É lá.
E depois ele dá o nome deles no versículo para frente. Dá o nome.
Só 9 mais 12.
É.
Dá 23.
Isso. 3. Quais os fatores de Efésios 4, 15 e 16 que poderiam contribuir a alguém entender seu papel ministerial? Quem quiser falar aí, pode falar. O que você colocou, Mazinho?
Verdade em amor, está lá no versículo próprio, né? E crescimento em Cristo.
O que isso traduz para você? Verdade em amor quer dizer o quê?
Quais os fatores, né?
Uhum.
Em que poderiam contribuir para alguém entender seu papel ministerial?
Seguindo
para nós entendermos. Seguindo. Isso aí nós temos que amar, temos que ser verdadeiros, e para isso nós precisamos estar em Cristo Jesus todos os dias.
Muito bom.
Também coloquei esses dois, primeiro, né? Seguindo em amor, crescendo em Cristo, estar ligado pelo auxílio de todas as juntas, cada um fazendo a sua parte.
Exatamente.
Você foi no monte, então. Verdade em amor, seguindo o crescimento em Cristo e também ligado pelo auxílio, né?
E é que nos leva no sentido de. E cada um precisa entender o seu papel.
É
fazer a sua parte.
Função do membro, né?
André.
A Paulo ensina, né, que nós devemos aqui, no texto 4, versículo 15, né? Eu peguei o texto aqui. Deixa eu só botar ele aqui rapidinho, só para continuar. Os irmãos que estão ouvindo, né? Pelo contrário, falamos a verdade com espírito de amor, crescemos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, eu acho que a primeira que eu vejo aqui é reconhecer Cristo como cabeça do ministério. Né? Paulo, ele declara isso, né? Reconhecer Cristo como cabeça do ministério é um fator importante, né? entender que cada membro tem uma função específica e necessária, né? Voltando no texto aqui, ele fala assim: e ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Então, há uma função específica para cada um e todos são úteis, né? Ali. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce, se desenvolve por meio do amor. Então, o corpo cresce como? Em unidade, né? E o corpo, e para viver em amor tem que ter unidade.
Na verdade, esse viver em amor também é algo fantástico, né? Porque você precisa corrigir alguém, você precisa tá exortando alguém. E quando você faz isso em amor, você está crescendo em Cristo. Se você não consegue fazer em amor, né? Não pode passar a mão na cabeça das pessoas e falar que está amando e ser parcial com as coisas que ele faz de errado. Na verdade, nós temos que amar, cuidar, corrigir, mas ser imparcial.
Para contribuir com o crescimento do corpo, sem amor não dá.
Verdade.
Paulo ele descreve isso, né? Sem amor, nada você fez.
No contexto aqui também, se eu for pegar o versículo 14, ele fala: para que não sejamos mais como crianças arrastadas pelas ondas levadas de um lado para o outro. Qualquer meio de doutrina. Isso aí mostra maturidade. Você tem que saber o que você quer, o que você está fazendo. Você tem que ter o papel claro para você. Porque senão, quando você não tem clareza do que você faz, você é arrastado para tudo quanto é lado. E aqui fala, né? Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo. E aqui está falando. O cabeça que é Cristo. Aí vem o outro, né? E todo o corpo vem ajustado, consolidado, pelos auxílios de todas as juntas. E eu acho que é isso. Só quis complementar, porque eu concordo com o que foi falado ali, mas temos que estar ligado, né? Nós temos que ter essa certa simbiose entre nós, né?
Essa é a parte mais importante que eu coloquei. Ligado pelo auxílio de todas as juntas. A nossa força está na unidade. E nossas energias são gastas, às vezes, fazendo conserto das pessoas na igreja. Sim ou não?
Sim.
Equipe, eu fui juntando gente. A gente vai montar a equipe, sempre dá uma... Ah, eu queria fazer assim. Não, mas eu não posso porque meu horário não dá. É ou não é? Aí você tem que ter um auxílio de o Espírito Santo, trazendo ligação, conexão. Até a Torre de Babel, lembra da Torre de Babel?
Sim.
Eles tinham conexão através da língua. No momento que tirou a conexão, o que, que aconteceu? Acabou. Então, essa é uma prova, irmão, de que nada é feito na igreja se não houver concordância, sentar junto, conversar e ter o papel claro do papel de cada um, que vai gerar essa conexão. A junta faz isso, é um canal de vida, né? O membro sozinho, sem a junta, ele faz o quê? Solta a mão aqui, morre. Mas está conectado, ele faz. Então eu não consigo andar, André, com gente que não senta comigo. Ele não tem tempo para mim, ele não tem conexão comigo. Se não tiver aliança, não vai. Não vai multiplicar nada. E nós temos que ter essa clareza e passar para a igreja. Irmão, é preciso sentar. Às vezes o discipulado é semanal. Ah, não posso. Ih, rapaz, se você não tem tempo para sentar com o pastor, você vai fazer o quê? Vai cada um puxar para um lado. É ou não é? Vai virar uma Babel aqui, cada um fazendo o que quer. Então, para mim, o principal é isso. Claro que tudo que vocês falaram está certo. Quer complementar? 4. Pessoalmente, o que lhe ajudaria a entender e vivenciar melhor seu papel ministerial? Essa pergunta é boa, hein?
Então, eu coloquei aqui o que vocês colocaram mais na terceira do que na quarta. Não sei, mas não ouvi de todos aí, né? Mas a dependência em Cristo, esse é o principal. Ser bem ajustado, ser bem consolidados, isso é importante. E bem conectados. Só que quando fala de juntas, né, é um negócio muito engraçado. Assim, nosso corpo é composto de músculos e várias outras coisas, mas a junta é interessante. Entre a junta ali, tem um tal de cartilagem. Essa cartilagem é que amortece todas as pancadas, né, principalmente no joelho, onde recebe mais o peso do corpo. Então, meu irmão, nós temos que ser flexíveis também, assim como o pastor André citou aqui, em amor, né? Claro que nós devemos corrigir, é claro que nós devemos exortar, é claro que isso, nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém se estiver errado, mas também precisa ter uma flexibilidade, porque as juntas, elas precisam dessa cartilagem para amortecer, né? E eu entendo que o que o André falou, que é o amor, né? Isso nos leva a ser mais flexível com as pessoas e entender as pessoas. Mesmo sendo errado muitas vezes. Mas não concordando com ele.
Aleluia. André.
Assim, que ajudaria a entender ou vivenciar melhor meu papel ministerial. Eu sempre falei aqui nas reuniões, nossa, né, que a comunhão entre a liderança, ela fortalece, né, essa, a gente está mais junto, né, se reunindo mais, ela fortalece. São funções semelhantes, a gente tem as mesmas crises, a gente tem as mesmas dificuldades, então quando a gente começa a compartilhar, isso acaba fortalecendo, né, e buscar aí uma direção, claro, do Espírito Santo, feedback dos irmãos é importante. Ouvir mais a igreja, né? Porque isso também traz, ajuda a gente a viver melhor o papel ministerial. Estando mais próximo dos irmãos, ouvindo eles, né? E aí você pode entender a prática, né? Entender a prática do ministério. Então, me ajudaria a entender, vivenciar melhor o meu papel é esse.
Eu, pessoalmente, né, eu acho que o que ajudaria eu no ministério seria conhecer mais as habilidades das pessoas, que as atribuições das pessoas que andam comigo. Né? E tem tudo, lógico, tem todos os contextos. O Mazinho, né, falou sobre amor, sobre saber lidar com as situações, mas o que ajudaria, né, é eu ter esse conhecimento, né, essa proximidade, estar junto com eles, que fala que está ligado, está ligado. Porque às vezes a gente tem um relacionamento meio superficial. Eu falei sobre isso no discipulado, falei, eu quero saber o que está acontecendo com você, porque eu te dou trabalho não, te dou um cargo aqui, igual para você fazer, você está insatisfeito, está com problema pessoal. Às vezes você não me fala, com medo de falar, poxa, o pastor está achando que eu estou com má vontade. Então, eu preciso dessa conexão, né? Então, eu acho que o que vai, pessoalmente, para mim, me ajudar é ter esse discernimento, de saber como que está a minha equipe, e saber o papel de cada um para eu poder, né, trabalhar.
Rapaz, deu uma resposta que não tem nada a ver com...
Eu acho que vou até apagar.
Não, fala aí.
Não,
se levou
é isso. Eu coloquei assim, totalmente diferente, né? Eu coloquei aqui que são os resultados. Porque assim, quando eu pensei nessa pergunta, pessoalmente, o que ajudaria a entender ou vivenciar o meu papel ministerial? Aí eu coloquei que eu acredito que são os resultados, entendeu? Daquilo que está acontecendo. Que faz eu vivenciar, faz eu entender que tá no caminho certo, entendeu? Está dando resultado. Eu pensei nesse lado, de resultados, tá
entendendo? Mas por que
você concorda com alguma coisa? Eu concordo com o que vocês falaram aqui, até coloquei, vou falar.
Melhorou
a minha resposta.
Eu acho que sim, vivenciar melhor o seu chamado é estar motivado, né? Você sim. Quer fazer mais. Então, esses pequenos resultados, filho, eles nos motivam. Pega um cara desanimado e começa a falar, não, mas você fez isso, ontem você fez isso, você visitou a irmã ficou agradecida, voltou à igreja e tal, isso vai te motivando. E os resultados te motivam a viver melhor.
Justamente, por exemplo, ontem pela manhã, logo cedo, eu recebi duas pessoas me ligando, pastor, ore porque eu vou viajar, ore porque meu filho está assim. Eu me sinto, cara, que bênção, Deus está me usando, e isso é importante.
Seu chamado está sendo
executado.
Está sendo claro, entendeu? E a pessoa, se você não está sendo procurado, se elas ouviram, te procuram, se as pessoas não veem você isso, né? Então, eu acredito que os resultados são muito importantes para que eu possa entender e vivenciar melhor o meu papel.
Maravilha. Você falou que não tinha nada a ver, tudo a ver.
Tem tudo a ver, nós estamos no risco do resultado.
Aqui nós estamos montando tudo aqui.
Irmãos, nosso discipulado, ele é escrito, né? Então, os pastores, eles primeiro fazem a tarefa prévia e depois chegam aqui com aquilo que ele escreveu e complementam um pouco também. Então, isso ajuda a lembrar, isso ajuda a fortalecer o ensino. E eu escrevi aqui que nós estamos numa época muito difícil para a definição dos papéis, pois todos querem ser protagonistas de uma história única e pessoal. Quando fomos reunir as equipes do ano passado, equipes de ministério, eu percebi uma dificuldade. Cada um tem uma ideia diferente. E ele quer puxar para um lado, ele quer fazer do jeito dele, né? Porque a ideia pode ser maravilhosa, mas se não for dele, já tem uma resistência. Ah, porque o outro que está dando essa ideia, então não sei se eu vou ajudar ele não. Por exemplo, a escolha da roupa dos diáconos, né? Teve uma discussãozinha. Alguns queriam informal, queriam, não, cada um vai como quer. Não, vamos padronizar, pô, calça preta, camisa branca das irmãs. Aí ficou batido o martelo, que seria assim mais oficial. Só que alguns falaram, mas vou ter que comprar camisa branca, eu não tenho camisa branca. E aí começou, né? Isso é um exemplo pequeno, que foi resolvido, maravilha. Mas tem muito mais coisas que você vê que o cara não entra com você se ele não tiver um papel principal. Ele não quer ser protagonista mais. Não sei porquê. A internet está cheia de coaches. Não sei se vocês recebem isso, mas eu recebo direto propaganda. Como ficar rico, não sei o que, 10 passos da prosperidade, sucesso financeiro, não sei o que, como vencer isso, aquilo, outro. Vocês têm isso lá na mídia ou não tem? Aí ou a gente fica louco ou fica rico, né? Um dos dois, porque é tanta gente falando, você não sabe quem que ouve. E eu vejo que é isso, irmão. Não fica claro o papel da pessoa. E ela quer buscar algo inédito, algo que vai fazer ela destacar, e não quer exercer um papel, às vezes, mais simples, que não é simples, que no reino de Deus não existe simples, todo mundo tem importância no reino, mas ninguém quer exercer esse papel. Servir, né, é um desafio. E isso eu vejo que é uma dificuldade. Então, o que, que eu preciso fazer para quebrar isso? Para melhorar o meu exercício ministerial? Conexão. Como o filho falou. Estar mais junto, saber o que está passando na pessoa. Porque essa conexão, filho, é a junta que vai tirar as barreiras que eu tenho com relação ao filho. Quando o filho propõe algo bom para a igreja, algo bom para a equipe, algo bom para o ministério, eu abraço, porque eu estou sentando com ele, eu estou vendo que ele quer o melhor, né? Eu quebrei as barreiras que existiam, então eu preciso reunir mais para conhecer o coração daqueles que estão andando comigo. Eu coloquei no meu coração, irmãos, a coisa mais importante da minha semana é a minha reunião com vocês e com os pastores, o discipulado, porque aqui eu conheço o coração de vocês e aqui está a nossa vida, aqui está aquilo que você vive no dia a dia. Se eu não estiver alinhado com você, as coisas não vão andar, né? Então, aquilo que eu estava falando com vocês primeiro. Primeiro, a gente está numa igreja, você tem que saber que existe um pastor, existe uma liderança. Você vai primeiro ouvir o seu pastor. Se não dá tempo para ouvir o pastor, você vai fazer o quê? Você quer fazer o quê nessa igreja? Você não tem tempo para o pastor. Então, primeiro você ouve o pastor, depois você compra a ideia. Não, eu acho que isso é para mim, igual tem alguns irmãos que me acompanharam ontem num funeral. Eles compraram a ideia da capelania de uma forma que você não precisa nem estimular. Eles compraram a ideia. E eles estão vivendo, que é o terceiro passo. Você vive a visão. Quarto passo, você edita essa visão. Vê o que pode melhorar, o que não pode, aquilo que precisa acrescentar, aquilo que o seu pastor não consegue fazer porque ele não consegue tudo mesmo. Meu pastor não está vendo essa área aqui. Você vai editar, vai apresentar. Se ele falar não, eu acho que isso aí você pode fazer. Aí você vai ter a sua visão, vai vender a sua visão para outros caminharem com você. E na igreja nós damos total liberdade para isso. Pastor, eu descobri uma forma aqui de fazer, chamar o povo para um mutirão, fazer churrasco. Beleza. Faça. Eu descobri uma forma de envolver os jovens. Faça. Eu acho que você pode ter essa liberdade, né? Sendo transparente, falar, ó, isso aqui nós estamos fazendo e nós podemos fazer. Aí você encontra seu papel no corpo, você exerce com autoridade o seu ministério. Agora, se em algum momento você não concorda com a visão, não concorda com o pastor, meu irmão, deixe claro, fale para ele, fica transparente, talvez ele vai te convencer. Eu sou aberto a aprender, e tem muitos irmãos que é assim. Eu não concordo, mas quando eu fui conversar com ele, ele me convenceu que estava certo. ter um coração ensinável. É, realmente não é fácil, pastor. Conduzir a igreja, cuidar das ovelhas, é um desafio muito grande. Eu não vou pesar o seu rolê, não, eu vou te ajudar. Eu vou entrar com você nessa daí, e fique tranquilo, eu não vou ficar com a agenda oculta. Eu não vou ficar escondendo a minha programação. Eu vou ver jogo e vou largar o pastor sozinho lá no encontro. Tá certo isso? Ah, eu vou fazer o que eu quero. Nem avisei o pastor, viaja, não dá notícia nenhuma. E o pastor nem sabe por que está sem louvor hoje, porque o irmão falhou. Nem avisou ninguém, não foi ensaiar, chega da última hora. Não, ligou para o pastor, avisou, pastor, tudo bem, tudo bem. Alguém vai ficar segurando alguém? Não. Mas fique claro o seu papel, deixe claro a sua posição aqui. Não finja que está aqui e não está. Você vai para a reunião e o cara fica no celular o tempo todo. Mas... não, aqui não tem isso, graças a Deus.
Não.
Aí você fala assim, onde que está o coração dele? O que ele está vendo que é mais importante do que essa meia hora que nós estamos aqui? Entendeu? O que é mais importante que isso? Não sei. Não sei se o coração dele está aqui, se não está. Mas algo que eu preciso é estar junto. Isso eu tenho certeza. Né? Para que possamos colher resultados a longo prazo. Alguém quer complementar?
Amém.
Amém?
Amém.
Glória a Deus. Vamos orar então e pedir a Deus consolidar essa palavra no nosso coração. Importância, né? De ter pessoas ao nosso lado, cada um exercendo seu papel, não cobrar do outro aquilo que não é dele. E que o Senhor Deus possa direcionar para o seu filho. Pode orar por nós.
Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças, declaramos que o Senhor tem todo o poder, toda a honra, toda a glória. Que Deus seja dado a ti. Nós não temos outro Deus. Que o Senhor é o Deus grandioso,
maravilhoso,
eterno, digno de toda honra e toda glória.
Amém.
Pai, muito obrigado por esse momento de aprendizado, esse momento, ó Deus, onde nós podemos ouvir, ó Deus, conhecer, debater a Tua palavra. E esse ensinamento nós queremos, ó Deus, passar para outros. Que o Senhor nos dê graça e clareza do nosso ministério, daquilo que o Senhor, do propósito para nós, para todos nós aqui, pastores, para nossas igrejas. Que isso seja passado adiante a Deus de uma forma clara,
com
isso, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção da igreja do Senhor,
aleluia,
da igreja pela qual Jesus morreu,
sim,
e derramou seu sangue. Oramos pelos nossos familiares, oramos pelas demandas. Pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria, resiliência, ó Pai, paciência, para que possamos, ó Deus, cumprir o nosso papel, o nosso chamado.
Amém.
Eu peço a tua bênção sobre cada um de nós, nossos familiares, a igreja do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Deixa eu ir no banheiro rapidinho.
Eu não vou ir, senão saiu do banheiro.
Amanhã já é.
Saiu.
No banheiro rapidinho.
É. Mas não tem problema, no podcast pode falar, não pode?
É. Anderson.
Peraí.
Não, vamos cortar aquele assunto.